Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, hoje teremos por aqui mais uma das nossas edições super especiais aí. Dessa vez vamos homenagear o rock irlandês, aproveitando aí para pegar logo de uma vez aí a dobradinha que existe por lá, né? A Irlanda é a Irlanda do Norte. É uma região que apresenta uma tradição musical realmente impressionante, né? As duas Irlandas praticamente respiram música, inclusive em suas ruas, né? Existem registros aí de música folclórica por lá, que remontam aí ao século XVIII, por exemplo, embora já se tenha encontrado evidências de instrumentos musicais desde o século VIII, ou seja, não é brincadeira realmente, né? Mas a nossa conversa aqui de hoje, claro, vai ficar restrita aí ao universo do rock and roll irlandês, né, Serginho? Cuja tradição também é bastante forte, né, cara? Acho que vai ser divertido, hein?
Vai sim, meu amigo, vai ser muito divertido, com certeza, cara. Realmente, como você falou, as duas Irlandas sempre foram um celeiro musical, né, cara? Além da música deles lá, a música considerada tradicional, temos o blues rock, pop rock, punk, progressivo, heavy metal. Sempre rolaram por lá todas essas tendências aí, muitíssimo bem representadas, diga-se de passagem. Basta dizer, por exemplo, que aqui mesmo no Rock and Flow nós já produzimos dois especiais de artistas irlandeses, né? Que, por sinal, estão entre os nossos favoritos, né, Gustavo, aqui da casa. Tô falando aí dos grandes Finneas e Rory Gallagher. Quer dizer, dois nomes realmente obrigatórios quando se fala da cena musical irlandesa. E a gente está recebendo por aqui a visita de dois amigos tricolores que vivem hoje justamente lá na Irlanda. Eles que vão ajudar a gente a apresentar essa edição. Temos aqui então o Leandro Henrique, tem formação em administração de empresas, trabalhando na área de supervisão de uma indústria em Dublin. E temos também o André Guimarães Pereira, formado em análise de sistemas pela PUC do Rio e que trabalha nessa área de TI já há muitos anos. Os dois são cariocas, nasceram aqui no Rio, né, mas moram lá na Irlanda. Mas não apenas isso, eles fazem parte também da sensacional Flu Dublin, a torcida que foi fundada no ano passado, 2021, e já conta aí com 72 integrantes. Quer dizer, essa é mais uma torcida organizada internacional aí do nosso querido Fluminense Futebol Clube, que é sempre muito bacana. Meu caro Leandro e meu caro André, é um grande prazer receber vocês por aqui no Rock Flu. Sejam super bem-vindos e, antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações, cara. Satisfação é nossa. Saudações. Esperamos poder contribuir aqui na conversa aqui.
Beleza. Fala, você primeiro, Leandro. Você é o presidente da torcida, tem prioridade aí, cara.
Isso aí, o Leandro tem preferência. O Leandro é o sênior aqui. Sou sênior só na idade. O Leandro é o sênior. De tempo de Irlanda e de a presidência da Flu Dublin, que ele pode falar muita coisa.
Beleza. Bom, maravilha. Bom, vou começar a conversa aqui, né, falando do momento atual maravilhoso aí do nosso fusão, né? Estamos em ótima colocação no brasileiro, né, na cola aí dos líderes do campeonato. Após essa espetacular vitória aí em cima do Corinthians, né, 4-0, e agora no próximo sábado teremos novamente casa cheia no Maracanã, com a despedida oficial do Fred, né, diante da torcida do Fluminense. Aí os ingressos já estão esgotados para esse Fluminense versus Ceará. Várias caravanas estão vindo aí de toda parte, vem gente até do exterior, né, ou seja, vai ser uma loucura realmente. E o meu único medo nessa história é que tudo vire uma festa, né, simplesmente pro Fluminense, sendo que o Ceará vem para jogar a Vera, né? O jogo vale 3 pontos aí. Isso pode criar sérias dificuldades para nós, né, o André Relli, não dá para misturar as coisas, né? Uma coisa é o jogo de despedida do Fred, pô, ok. E outra coisa é o jogo de Campeonato Brasileiro valendo 3 pontos aí, importantíssimo. Não dá pra gente brincar com isso, né?
Com certeza. Essa semana tá sensacional pra gente, né, cara? Não só dentro de campo, né, com futebol muito bem jogado aí pela galera do Diniz, como fora de campo também, com a torcida dando um show aí nas redes sociais, no engajamento, tanto nos ingressos que a gente vendeu para as últimas partidas, né, do Corinthians. Acho que o jogo do Cruzeiro também teve um público excelente na Copa do Brasil. A torcida tá acordando, tá realmente voltando ao estádio, né, como a gente sempre teve esse hábito de ir pro estádio. E fez um sucesso também agora nas redes sociais, né. Bateu ontem, parece que 1 milhão de pessoas no Instagram, de seguidores. E principalmente agora a questão do sócio, né? Que depois aí do anúncio, né, do jogo do Fred, a gente está uma caminhada aí bem interessante no aumento dos sócios. A última vez que eu vi, a gente já estava quase batendo 50 mil, não sei como é que está agora.
Então, e agora já pode fazer no exterior, né, Leandro? Já pode fazer no exterior, né? Você pode ser associado aqui, né?
Pois é, é o que falta agora, né? Porque eles fizeram agora o plano de Tricolor Toda Terra, mas só para o Brasil, né? Quem é fora do Rio já consegue fazer o plano de Tricolor Toda Terra, mas fora do Brasil, não fora do Rio. Mas para fora do Brasil, infelizmente, a gente não consegue ainda se cadastrar como se fosse daqui. A gente precisa se cadastrar como se tivesse...
É, o Mário está dando mole com isso.
É, mas o André, você falou em Tricolor e Torra Terra, aí vocês estão falando, né, desse projeto. É, quando colonizarmos Marte, teremos que mudar esse nome do... Não é isso?
Pois é.
Aí vai ser no universo, né, meu irmão? Hein, Serginho?
Aí ninguém segura. Tem que falar com o Elon Musk, que o Elon Musk tá trabalhando nisso. Falou que em 6 meses ele leva pra Marte. Tá fácil.
Com certeza ele é tricolor. Pois é, e na semana que vem, na terça-feira, a gente já tem a sequência da Copa do Brasil, né? Estamos na disputa aí das oitavas. Vamos jogar, teoricamente, por um empate contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Quer dizer, um empate já basta, né? Para que a gente consiga seguir adiante. E eu queria aproveitar esse gancho para saber o seguinte, Leandro e André, qual a expectativa de vocês aí para esse restante da temporada do Fluminense? Estão animados?
Tá, para mim, com certeza, né? Ainda mais com esses últimos jogos que a gente tem jogado em um futebol bem azeitado, né? Bem aquele dinizismo, né? Aflorando a galera, né? A empolgação é máxima agora. Vamos torcer para essa galera conseguir manter esse entrosamento, né? Que tá vindo bem interessante agora com o Diniz, que mesmo em pouco tempo ele já conseguiu colocar nitidamente o estilo de futebol dele. E também agora, infelizmente, a gente teve as eliminações nas Copas Internacionais, mas eu acredito que isso possa favorecer agora a gente com o restante do ano, principalmente no brasileiro. Essa semana agora foi um exemplo, que o Corinthians jogou contra o Boca e a gente descansou a semana inteira para pegar eles. Vai ter mais agora mais uma semana de descanso e o Ceará, que vai jogar sábado, está jogando o Sul-Americano. Então, eu tenho boas expectativas para o brasileiro e, se Deus quiser, essa Copa do Brasil também está merecendo levar mais uma.
O André, o dinizismo já virou quase uma seita, né, cara? Será que dessa vez Fernando Diniz vai conseguir finalmente faturar algum título importante, cara? Olha, que agora?
Eu prefiro esperar um pouquinho mais para ver. Né? Assim, eu compartilho do otimismo do Leandro, mas assim, Tricolor nunca morre de tédio. Né? A gente levou porrada, ganhou um carioca, levou duas eliminações nas costas e aí assim, cara, você vê o time jogando hoje, pô, você pega um time que joga aberto, igual o Corinthians, né, no começo do jogo, né, depois a gente massacrou, né, mas a gente tem dificuldade para jogar com o Atlético Goianiense, com o Juventude, nós perdemos dois jogos ali, que isso aí, esses 6 pontinhos estão fazendo falta agora, né. Então, assim, eu acho que houve uma melhora, sim. Eu acho que o Diniz, inclusive, está passando por um processo que é normal dos treinadores, né? Aquela questão de senioridade, né? De se entender melhor como treinador. Ele está mais humilde, né? Você lembra, o Abel, até 20 anos atrás, também não ganhava nada. O Tite não ganhava nada. O Renato Gaúcho, vocês lembram do Renato Gaúcho. Quantas passagens teve o Fluminense? Renato Gaúcho ganhou título quando? Entendeu? Então é um processo de amadurecimento que eu acho que o Diniz tá passando e está sendo positivo para todo mundo. Né? Agora, vamos ver como é que fica. Chegando o Marrone, se ele vai ser realmente o cara que vai substituir o Luiz Henrique, tem que manter essa pegada aí. Tá? Eu estou otimista, mas eu com um ligeiro pé atrás ainda por causa dessa nossa síndrome de Robin Hood. Aqui.
Eu acho que o principal risco que a gente corre nessa altura do campeonato é que o Fluminense está amassando todo mundo, né, cara? Estamos já 3, 4 jogos, né? Aí que os caras não conseguem achar a bola. Eu até brinquei com um amigo botafoguense, né? Que no Fluminense e Botafogo eles terminaram o jogo achando que a bola era Jabulani. Porque nem a cor da bola eles viram, quanto mais a marca da bola, né? O cara achando que era aquela bola da África do Sul 2010.
É. Tem que aproveitar esse momento, né? Tem que aproveitar esse momento e engrenar agora. Agora é hora de engrenar.
E o meu medo é que o Diniz, cara, tem uma personalidade complicada, né? Ele sempre perde o vestiário, né? Em certa altura do trabalho dele.
Embora seja formado em psicologia, né?
Pois, mas talvez até por causa disso, né, cara?
Talvez seja até por causa disso.
Enfim. Mas, mas o ambiente do Fluminense, cara, é tão bom, né? A gente vê que é tão bom que talvez, nesse caso aí, ele vai conseguir levar até o final do ano. E aí, realmente, como vocês falaram, as perspectivas são excelentes, porque o time tá jogando bola, né, Serginho? Tá um espetáculo de ver, né, cara?
A hora é agora. A hora é agora. A gente tem que emendar a sequência de vitórias aí, fazer uma gordura Porque o campeonato é muito complicado, né?
É. Beleza, beleza. Bom, vamos torcer para pelo menos pintar mais uma taça esse ano aí lá pro nosso museu, né? Eu tô apostando em duas ainda, hein? Copa do Brasil e Brasileirão. É, e o André lembrou aí do Carioca, né? Já faturamos o Cariocão 2022 também, em cima lá do nosso velho freguês de finais, né? O Flamengo, quem sabe...
nem conta, né?
É, pelo menos mais um título aí seria sensacional. Tudo começando com uma boa vitória nesse próximo sábado aí contra o Ceará. De preferência também, quem sabe, né? O gol número 200 aí do nosso Dom Fredon. Pô, é, no Fluminense, né? Pra despedida dele... é, ficar ainda mais marcante, que realmente ele merece e nós também merecemos, né? Vamos ver o que que acontece aí então pro restante da temporada. Bom, mas já é hora de rolar a pausa aqui no bate-papo. É, hoje é dia de rock irlandês por aqui, né? Então partiu aí pra gente começar pra valer aqui a brincadeira. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
From their graves I heard the falling of a She's as cold as December. I can't remember what I've done.
Legal, esse aí foi o bloco inicial aqui de hoje, desse nosso especial de rock irlandês. E o que rolou foi o seguinte, a gente abriu o programa com Winter in the Sun, faixa que é de autoria de uma das grandes sensações atuais do cenário de rock na Irlanda, né? Trata do Fontaines DC, uma banda que por sinal é de Dublin, quer dizer, é vizinha aí de vocês, né, Leandro e André? Ela foi formada
gostei,
em...
Gostei, viu? É. Gostei. É, escutei, é. Gostei. É, muito boa.
E produz um som meio nervoso, né? Uma espécie de pós-punk, enfim, na carreira dele já tem 3 álbuns de estúdio, 1 álbum ao vivo. É, e depois tivemos 2 autênticos clássicos aí do rock irlandês, o Thin Lizzy com Emerald, faixa de 76, do álbum Jailbreak. Eles que em sua época áurea tiveram uma longa carreira, pelo menos uma dúzia de álbuns de estúdio, vários registros ao vivo. E quem fechou essa sequência foi o Taste, com a faixa Morning Sun. Banda que se não bastasse o próprio repertório, né, que faz parte lá dos seus 3 únicos álbuns de estúdio, final dos anos 60, que é uma coisa maravilhosa, por sinal, foi também onde surgiu aí pro mundo o grande Rory Gallagher, super guitarrista, né? Tanto o Thin Lizzy quanto o Rory, como até já comentei no início do programa, são 2 dos nossos artistas favoritos aqui da casa. Mas a cidade de Dublin, aliás, não só a capital, né, a Irlanda inteira, isso vale para as 2 Irlandas, transbordam música, né? A gente de vez em quando vê matérias sobre isso na TV, são muitas casas de show, até no meio da rua, nas calçadas, é normal ter bandas tocando, né? Eu queria confirmar com vocês o seguinte, cara, é assim mesmo ou a pandemia reduziu um pouquinho isso aí?
Então, quando eu cheguei aqui um pouquinho antes da pandemia, e eu consegui pegar ainda um número bom de artistas de rua, principalmente ali pelas ruas, mas tem as lojas principais, né? Tem 2 avenidas principais que são as lojas, e você vê bastante artista de rua, né? E é muito bem organizadinho, todos eles são licenciados. Só que infelizmente depois da pandemia, como fechou tudo, né? E aqui foi um lockdown bem rígido mesmo, infelizmente a gente acabou ficando preso, né? Esperando a pandemia passar. E para você ver como é organizado aqui na Irlanda, eles fizeram benefício para os artistas de rua durante a pandemia estarem recebendo um valor ali simbólico, né, de custo durante a semana para eles conseguirem se manter, né, porque infelizmente com tudo fechado, com as pessoas todas em casa, eles não conseguiram se manter. Mas aqui,
essa o galera som aqui aí complicou, né?
Pois é, mas o som aqui
qualidade, né? Os caras tocam bem, né? Não é assim, não é o cara bagunça, sim, né? Às vezes tem uns brasileiros lá, tocam lá um pagode na rua também, ali na Harry, né? Mas os caras também tocam bem, né? Mas essa turma que o Leandro tá falando, gente, pô, voz bonita, qualidade de som. Pô, que junta a gente pra ver, cara. Fica uma roda imensa ali em volta deles, cara. Incrível.
É, incrível. E muita casa de show aí também, né? Casas assim, até pequenas e médias, né? Tem muito, cara.
É, ali na região do Temple Bar, se você passar durante o dia mesmo, durante a semana, você vai encontrar algumas duplas. Né? Geralmente eles tocam em duplas, aquele irlandês folk, né? Que tem o violino e um cantor. Eles ficam o almoço todo tocando lá. Pode ser a hora que for, tem uns pubzinhos mais, como é que eu posso dizer, mais irlandeses, né? Que tem música ao vivo do dia inteiro, de segunda a sexta, sábado, domingo principalmente. Mas a hora que for, se for ali na região do Temple Bar, você vai encontrar pelo menos algum pub com música ao vivo.
11 da manhã já estão enchendo a cara lá, mano. Não tem isso não. É igual BH. Eu morei em BH 2 anos, me lembra muito BH isso aqui, cara. 11 da manhã os caras já estão lá. Pô, nem tomei café, cara. Calma.
E o Serginho falou aí da Fontaines DC, que é de Dublin, né? De repente muito vocês boa, já toparam com algum show local deles não. Aí, em alguma
esquina
de Dublin.
Eu muito legal, não vi, né? Não. O que eu gostei aqui mesmo foi aquele Fibers, que eu mandei o vídeo aí pra vocês, né? Até indicação do Leandro, né? É, assim, ele é pequenininho, mas, pô, cara, assim, é aquele negócio, até como eu falei no WhatsApp, eu acho que o rock ainda respira, embora por aparelhos, né? A gente vive muito da tradição, você vê, nós estamos falando de banda de 1970, né? E a gente continua gostando, né? E você vê, quando a gente vê esse Fontaines aparecendo, dá uma esperança na gente, né? Porque, pô, a música de hoje, cara, desculpa, cara, tá complicado.
né? Tá complicado.
É verdade.
Mundialmente, né? Bom, mas o fato é que sobre aí o Tim Lizzy e o Rory Gallagher não são apenas nós aqui que curtimos, né? A verdade é que muita gente curte, os dois possuem fãs aí espalhados pelo mundo todo. Talvez o Tim Lizzy até com uma visibilidade maior, né, em termos comerciais, mas o próprio Rory Gallagher também tem uma legião grande de admiradores. E o tratamento, né, esse aqui é o ponto que eu queria chegar aqui, né, o tratamento que a Irlanda dá a essas duas figuras aí, e a outros músicos também, né, é quase como se fossem heróis nacionais mesmo, né. Aí em Dublin, por exemplo, existem monumentos dedicados, tanto existe lá a Rory Gallagher Corner, né, que seria mais ou menos a esquina Rory Gallagher, digamos assim, próximo ali à área do Temple Bar. Tem uma réplica da famosa guitarra dele, né, na parede, enfim. E temos também a estátua do Phil Lynott, né, o líder do Tim Lizzy. Estátua que já sumiu algumas vezes, já teve episódio de roubo aí, mas já teve instalada até em outros locais da cidade, mas agora está posicionada lá na Harry Street. Isso tudo fica aí bem no centro da cidade, né?
Isso. É como se fosse um quarteirão, assim, né? A gente foi caminhando no sábado, fez o nosso pré-jogo no sábado, conhecendo alguns lugares que, não sei se o André já tinha oportunidade de ter ido, mas a gente conseguiu dar uma voltinha assim, em 10 minutos você consegue caminhar e já encontrar alguns pontos históricos.
Ficou lotada, né? Ficou lotada.
Muita gente na rua.
Nessa Harry Street tem músicos lá, isso? Pelo que vocês falaram aí.
A Harry é uma delas, né? Sim. O que o Leandro estava se referindo antes era a Grafton, né? Então, elas são um pouco afastadas, né? Mas é o mesmo espírito. A Harry, como é menor um pouquinho, não tem tanto espaço, né? Mas os caras se viram lá, põem lá um violino ali na rua e se viram. A Grafton é maior, né? Então tem mais público e tem umas coisas mais elaboradas. Tá valendo também.
Legal.
O Phil Lynott, que inclusive no final do ano passado, eu não sei se teve repercussão aí no Brasil, mas eles fizeram um filme sobre a vida dele, né? E aqui foi sucesso de bilheteria, ficou um bom tempo aqui nos cinemas, não sei se chegou aí nenhuma divulgação pro Brasil.
Eu vi online, né? Aqui não rola, né? Não teve exibição, mas online a gente viu, muito legal, né, cara?
Uma história muito bacana.
É, uma história riquíssima.
Que aqui no Brasil a gente infelizmente não vê muito isso, né? Mas os irlandeses têm mesmo essa coisa de sempre valorizar muito seu passado, né? A sua história, valorizar os seus ídolos. E eu agora me lembrei, cara, de uma história. Eu tive um bar de cervejas artesanais aqui no Rio, na Barra da Tijuca, entre 2016 e 2019. E foi o ano da Olimpíada aqui no Rio, né? Eu tinha acabado de abrir o bar há 3, 4 meses, a gente sofreu uma invasão de irlandeses, e foi um negócio assim sensacional, porque eles adoraram o bar, tipo um pub mesmo, e eles começaram a chamar os amigos, a grande maioria, 90% era da imprensa, o pessoal que estava cobrindo a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, eles gostaram e começaram a chamar. Então assim, na primeira semana só tinha irlandês, na segunda tinha alemão, inglês, tinha todo mundo, e aí assim, no meu bar rolava show, a trilha sonora era só rock and roll. E eu botava de vez em quando, assim, até pra brincar com eles, eu botava Feliz e botava Rory Gallagher. Quando eu botei Rory Gallagher, teve um lá que ficou doido. Falou, mas como assim? Pô, cara, no Brasil, vocês conhecem Rory Gallagher?
Exato.
Aí eu falei, pô, conheço, não sei o quê. Aí eu fui explicar pro cara, tentar explicar pro cara que eu fazia um podcast aqui, que a gente tinha acabado de fazer há cerca de 6 meses atrás, um especial sobre Rory Gallagher. E que o Gustavo tinha ido à Irlanda e tinha conversado com um cara que era uma autoridade, o Rory Gallagher, tinha escrito um livro. Cara, para resumir, esse cara que o Gustavo bateu papo aí, entrevistou, tinha sido chefe do cara numa redação de um jornal. Aí, assim, o universo ficou desse tamanho de um ovo, né? Os caras não conseguiam entender como é que no Rio de Janeiro tinha um bar que tocava Rory Gallagher e sim o chefe dele. Foi sensacional a história. Resumindo, os caras viraram amigaços nossos. Passaram um mês gastando muito dinheiro lá, porque o irlandês bebe pra caramba, né? Foi muito divertido.
Estão falando do país, 5 milhões de habitantes, né, cara? Dublin tem 1,5, é o que? O tamanho de quê? De Curitiba, talvez. Entendeu? Assim, não é tanta gente assim. É metade de São Paulo. A Irlanda toda é metade da cidade de São Paulo.
Caramba.
Essa questão do irlandês, assim, eu tô aqui há 4 meses e eu ainda tô tentando decifrar um pouco o irlandês, né? Meu chefe é irlandês, então a gente troca muita ideia, né? Mas eu fico ainda pensando aqui em umas coisas, porque eu acho que eles usam esse negócio da cultura do pub meio como se fosse uma válvula de escape, cara. Não sei se o Leandro concorda comigo, que ele já tá aqui há mais tempo, né? Eu vejo o pessoal meio sisudão, assim, sabe? Na dele, mas o cara vai pro pub, mano, parece que baixa uma entidade neles, cara. E aí o cara, é como se você fosse no pub pra soltar toda a energia que parece que ele não consegue fazer isso em outras ocasiões. É como eu vejo isso. Não sei se o Leandro tem essa sensação também, cara. Eu ainda tô meio tentando sacar qual é a dos caras. No pub, bicho, os caras gritam, os caras falam, saiu, tá na calçada, parece que já mudou.
Ele realmente sabe se divertir.
É uma válvula de escape. Esse negócio do pub é uma espécie de maneira deles, sei lá, me escapou aqui a palavra, né? Relaxar, né? Sair um pouco daquela sisudez meio britânica também, né? Que o britânico também tem essa coisa, né? Tanto que vocês lembram dos hooligans, né? Quanto tempo? Os caras iam pro estádio de futebol justamente pra fazer o que os caras fazem aqui no pub.
É. Aí, e não sei se também tem a ver um pouco com o clima,
terra, né? O clima não ajuda, né?
Então é o cara cinzento,
né? 17 graus, faz um pouquinho de sol, os caras tiram a camisa na rua, né? uma mulher põe aquele satinha, aquela saia curtinha, põe o peito de fora. Então, assim, é meio de cultura mesmo.
Eu ia só falar o seguinte aqui, pô, com 10 minutos, com 10 minutos dentro do pub lá, você indo pela primeira vez, você já faz amizade com os caras.
Sem dúvida.
É impressionante.
Se você quiser, um acolhimento diferente. Sim, acho que se você quiser, eles são educados, na sua maioria são educados. Né? Tem uma meia dúzia de escroto, como tem em qualquer lugar, né? Mas, em geral, eles são... sabe, a Irlanda tem essa cultura de receber imigrantes, né? Porque muitos dos irlandeses foram parar nos Estados Unidos. Esse aqui é o...
É verdade. Nova York, né? Tem muito.
Exato. Parece que... Eu vi uma estatística, achei até estranha, que 10% da população americana tem alguma ascendência irlandesa. Cara, é muita gente. Eu tava falando de 25 irlandês. Milhões de pessoas.
Construiu Nova York foi irlandesa. Quando tava fugindo da época da fome aqui na Irlanda, eles migraram muito para os Estados Unidos e principalmente para Nova York. Então,
sai muito irlandês e estão recebendo os imigrantes. É por isso que tem muito brasileiro aqui. Tem brasileiro pra cacete aqui. Você entra num ônibus, você escuta português. Você vai no café, tem a pessoa que tá servindo é brasileiro. É muito brasileiro.
Mas realmente por aí, né? Eles têm esse lance de como o Serginho falou, valorizam muito a história, né? Os ídolos do país. Em Ballyshannon, por exemplo, né? Cidadezinha lá onde o Rory nasceu, todo ano fazem lá um grande festival para celebrar a obra dele, a memória, enfim. E aí despenca a gente do mundo inteiro para lá. Isso é realmente muito legal. Você está com planos de ir nessa,
sem
né?
querer te cortar e já te cortando, os planos não. A coisa já se desenvolveu, cara. Estamos praticamente com a viagem fechada para o ano que vem. E claro, vamos dar uma passada.
É legal.
Vamos dar uma passada show, lá na Flu Dublin, né?
Pô, mano, vamos tomar várias.
Pô, muito legal. Isso é sempre no final de maio, início de junho, né?
É isso aí.
É uma época boa já. Comecinho do verão, o tempo já tá bem melhor, não tá tão frio.
É um festival sensacional, já tá aí, salvo engano, por volta da 15ª edição. Muito legal.
E se Deus quiser, ano que vem, então tem caravana da Flu Dublin pro festival.
Olha só, tá vendo? Olha só. Tá vendo?
Para alugar um busão, hein?
Dia, legal não, pra caramba.
Não dá mais porque nós já somos muito grandes. Tem que ser uma caravana de boi.
Tem que ser comboio. Já que a gente tá falando aí em história, né? Bora mandar aqui um breve resumo aí sobre justamente a história do rock na Irlanda, né? Teve a origem lá naquela tradição das chamadas show bands, que eram bandas grandes, né? Formadas por vários músicos profissionais aí, eles percorriam os dois países de norte a sul lá, né, leste a oeste, com apresentações em danceterias e clubes sociais, enfim. Isso rolou durante boa parte da década de 60. E nas show bands temos aí o surgimento de dois nomes importantíssimos da cena irlandesa, né? Além do próprio Rory, né, de quem falamos aí há pouco, temos também o grande Van Morrison, né, que logo em seguida se destacaria no Them, né, uma banda que teve vida curta, mas foi marcante ali. O Van Morrison acabou mais tarde emplacando uma carreira solo aí de muito sucesso. É um nome realmente muito conhecido, inclusive aqui pelo Brasil, né? Nessa época tivemos também o Ira Parent de Belfast, lá com uma pegada ali à la Hendrix, né? Já nos anos 70, aí sim a gente viu uma explosão de bandas lideradas lá pelo Thin Lizzy. Tivemos, por exemplo, o Horse Lips, uma banda que tinha uma onda... numa onda de mesclar rock clássico com pitadas de progressivo, ali com música tradicional irlandesa também. Essa mistura começou a ser batizada como rock celta. Enfim, isso pavimentou inclusive o caminho até para o próprio U2, né? Tivemos o folk rock do Plexi, do Moving Heart também, ao mesmo tempo que apareceu o movimento punk no norte lá com o Stiff Legal Fingers e o Undertones. Já em Dublin foram os Radiators e o Boomtown Rats, né, lá do nosso conhecido Bob Geldof, que surgiu aí com força nos anos 80. Claro, quem passou a reinar absoluto foi o U2, mas tivemos também a Sinéad O'Connor, né, na ala mais pop aí, o The Pogues também, no heavy, além dos Mamas Boys super divertidos, aí o destaque ficou com o Gary Moore, né, ele que tinha passado pelo Thin Lizzy e depois tomaria até um rumo diferente na direção do blues aí, onde também foi um nome importante, enfim, mas fez destaque aí também no heavy metal. No fim da década tivemos o My Blood Valentine, né, de um estilo ali diferente, batizado de shoegazing. E aí temos os anos 90 com os Cranberries, né, da cidade de Limerick, The Frames de Dublin, tem o Snow Patrol lá da Irlanda do Norte, o The Corrs também surgiu mais ou menos aí nessa época. Nos anos 2000 para cá, muitos outros nomes vêm surgindo aí, né? Embora o rock esteja, como a gente até já comentou agora há pouco, aí em viés de baixa mundialmente, né? Mas tivemos algumas bandas importantes também surgindo nessa época aí, o Nine Lives, o The Blizzard, tem até uma banda curiosa aí que tem Brasil no nome, né? É a High Brazil. Nessa fase temos também a The Answer, né? Eu particularmente curto muito, né? Já tocamos algumas vezes aqui no Rock Flu. E aí chegamos à novíssima geração, né? O Fontaines DC, que foi quem abriu os trabalhos aqui hoje. Temos aí a Hozier, a Running Red, tem uma chamada Pod Racer também, que é bem legal. Enfim, uma infinidade de nomes, né? Eu tô cheio de anotações aqui, falando esse monte de nome de banda aí. É impossível a gente citar todo mundo, né? Claro. Lembrando que nessa lista existem aí bandas dos dois países, né? Tanto da Irlanda quanto da Irlanda do Norte. Que aqui, né, para essa nossa edição de hoje do podcast, estão considerando aí como sendo um mercado único, né, meio que uma cena compartilhada, digamos assim, até porque muitas delas foram formadas tendo integrantes aí dos dois países, né. Eu queria saber de vocês, o André e Leandro, se vocês já estiveram lá pela Irlanda do Norte, por Belfast, de repente, já cruzaram aí a fronteira, cara, ou ainda não?
Eu ainda não. Tá no meu to-do.
Eu já tive oportunidade. não tô, a gente não quer mais fronteira, né? Mas eu digo que não tem nenhum controle, né? O fondegário entre as duas. São países diferentes.
Isso que eu queria comentar. São bem diferentes, né, cara?
Isso, eu fui de trem, fiz uma viagem de trem, que é bem legal fazer. Acho que, se não me engano, são 1h30, 2 horas de trem. É bem rapidinho, nada demais, assim, nada de muito longo.
A República da Irlanda, onde a gente tá, faz parte da União Europeia, né? Tipo, só para lembrar, né, que a Irlanda do Norte faz parte da UK, né, e a República da Irlanda faz parte da União Europeia.
O Leandro teve em Belfast, não?
Isso, fui para Belfast. Belfast é mais
conhecido. Muito diferente, né, cara? É o clima da cidade é outro, né?
É um clima mais londrino, né? Não sei, talvez.
Eu digo assim, mais pesado também, né, com aqueles muros, né, cara? Aqueles murais que eles mantiveram lá daquela época da, né, do
isso, Ira e tal. Teve a separação e também teve uma guerra muito religiosa, né? Entre os católicos e os protestantes, né? Porque o lado norte sempre foi mais protestante e o lado da República é mais católico. Inclusive lá, não muito tempo atrás, tinha divisão, né, em Belfast, do bairro católico e do bairro protestante. E, inclusive, tinha um muro separando esses dois bairros, que até hoje eles mantiveram o número, o muro. Acho que hoje em dia eles chamam de Muro da Paz ou algo do tipo. Eles fizeram umas pichações legais, assim, né, pra marcar, né, onde precisa ser derrubada, né, dessa divisão. Mas Belfast também é uma cidade muito histórica. Não sei se vocês sabem, mas em Belfast foi construído o Titanic. Titanic foi construído em Belfast.
Eu fui visitar, eu tive em 2012, fui lá, tem um museu do Titanic.
Né? Ele foi construído lá.
Muito legal.
De lá ele foi pra Inglaterra, e na Inglaterra que ele fez o caminho para os Estados Unidos, que é onde teve, infelizmente, um acidente, né, do naufrágio.
Olha, Leandro, tem gente da Flodub lá em Belfast, na Irlanda do Norte, ou só todo mundo aqui na República do Irlanda?
Eu ainda não encontrei, provavelmente deve ter algum tricolor que mora lá, mas a gente não conseguiu ainda localizar.
Mais curiosidade.
100% dos que a gente conseguiu localizar está aqui na Irlanda, né? Alguns no interior, a grande maioria na capital, mas tem alguns também de cidades do interior. Entendi. Cork, Galway. Legal, legal.
É, vocês têm que botar um carro de som, pô. Contrata um carro de som lá em Belfast, assim, pra anunciar isso aí.
Fazer uma divulgação. Com certeza.
Bom, aproveitando aí o fato do próximo bloco rolar por aqui, constar de três bandas que são bem diferentes aí do bloco inicial, né, em termos de estilo. Afinal, o trio tá escalado, formado por The Cranberries, U2 e do Bontown Hats. Tá muito mais pro lado do pop, né, do que no que rolou no bloco anterior. Eu queria saber de vocês o seguinte, cara, André e Leandro, quais seriam as praias sonoras de vocês aí em termos de rock and roll? O que, que vocês mais curtem? Quais são as bandas preferidas? Vale tudo, irlandês, internacional, banda brasileira.
Ih, rapaz, aí eu tenho história.
Já começa com certeza.
Ah, eu sou mais rádio, eu sou mais AC/DC, Metallica aqui, já foi três shows do Kiss, Iron Maiden, Coach, Green Day, Offspring, eu gosto desse naipe aí, cara. Essa é a minha praia. Brasileira, cara, assim, naquela época dos anos 80, lá Capital, Legião, é o que a gente tem de melhor.
Eu acho que a minha praia do rock, acho que é geralmente dividida por fases. Eu, na minha adolescência, gostava mais do pop punk, gostava muito de Blink, Green Day, Offspring. E agora, mais velho, eu já tô mais pra praia do progressivo, alternativo. Né? Eu gosto muito do Queen, Pink Floyd.
Queen é assim, fora da curva, né? Queen é
fantástico. Red Hot, mais pro...
Eu vi o Queen no Rock in Rio 1. Eu estava lá.
Eu estava lá também.
Boa, também. Então, éramos três.
O Rock in Rio que eu peguei, foi agora mais pro Rock in Rio mais recente, eu peguei Capital, Florence and the Machine... E quem mais? Foi o Muse também.
Ah, é, o Muse é bem legal.
Eu não cheguei a pegar o dia do metal e do hard.
É, o...
Só consegui pegar pra esse dia.
A vantagem de a gente ser um pouquinho mais velho é que a gente pega essas coisas. Pegamos Rock in Rio,
pois,
né?
Pô, cara, eu fui seis dias no Rock in Rio, eu fui no dia do metal. Pô, cara, foi muito show, cara, muito show. E, rapidinho, esse dia do Rock in Rio, do dia do metal... O último brasileiro a se apresentar seria o Erasmo Carlos, né? Não sei se você lembra dessa história, né?
Exatamente.
E a galera que tava ali, tudo querendo Ozzy, querendo Whitesnake, tava todo mundo pra jantar o Erasmo Carlos, né, cara? Nada contra, o Erasmo Carlos tem uma carreira bacana, né? Mas não era pra ele cantar naquele dia, né? Aí chegou lá no sistema de som, por motivo de força maior, o show de Erasmo Carlos foi transmitido para o domingo, agora vai entrar o Whitesnake, né? Foi abaixo, né, cara?
Porra.
Foi abaixo. O Whitesnake veio no lugar do Def Leppard, né? Daquele acidente lá do...
Exatamente. É sensacional. Rock in Rio. Eu até hoje vou a todos os Rock in Rio. O Serginho desistiu dessa empreitada aí.
Não é mais rock, né?
É, mas eu pego lá o dia do rock e vou sempre. Toda edição eu tô lá. Eu escolho um dia e vou. Pelo menos pra manter a tradição, né? Eu agora, nesse ano, eu vou no dia do Iron Maiden de novo. Ninguém aguenta mais ver Iron Maiden quase, né?
Vou pro
12º show do Iron Maiden. Mas, vamos lá. Que aí a gente vai com os amigos, né, cara? Aí você relembra também um pouco todos esses shows pra trás aí. Show de rock é bom demais, né, meu amigo?
Ah, e o show da Iron Maiden é um evento, né, cara? Os caras fazem no palco é sensacional.
É, eu vi dois shows. Eu vi o Voodoo Lounge e o Bridge to Babylon do Rolling Stones também.
Maravilha.
É, beleza. Bom, bora lá então com essa segunda sequência musical aí. O negócio é o seguinte, meus amigos. Nós temos uma tradição... por sinal, a nossa tradição mais antiga do programa, né, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes. E hoje, como temos dois convidados, né, a gente vai revezar aqui essa brincadeira. Cada um de vocês vai caprichar o gogó aí nos blocos, né, que ainda restam. Começando então, o Leandro, por você, cara, já que... Não, eu já falei, você é o presidente da FUDUB, aí tem
hierarquia,
a prerrogativa aí,
hierarquia,
da prioridade, pois é, em função desse cargo importantíssimo aí que você ocupa, tá falado, irmão, manda bala aí e o André fica com o próximo, vai lá.
Então, a gente vai fechar esse bloco aí primeiramente com o The Cranberries, né, Salvation, é uma banda irlandesa bem famosa aqui pra eles. Eu acho que o maior sucesso deles aqui na Irlanda é o Zombie, né, que foi um protesto que eles fizeram na época da guerra entre as Irlandas, né, teve um atentado do IRA, que infelizmente vitimou duas crianças, se não me engano foi em 93, e eles fizeram essa música de protesto que virou um hino, né, de paz, né, entre as Irlandas.
É, nós tocamos essa música aí, Zombie, nós fizemos um especial de zumbis, rapaz, no ano passado, e aí essa zombie aí entrou musicão,
pois,
né, cara?
É. Eu gosto muito também...
O vocalista faleceu já, né?
A Lindy e os Dadrinhos. São duas músicas também sensacionais. Do The Cramps. E em sequência a gente vai pro U2, né? Que eu creio eu que seja atualmente a banda irlandesa mais conhecida no mundo, né? Tem diversos álbuns aí bastante memoráveis. A gente vai tocar Vertigo, né? Do U2. E em seguida a gente vai fechar com The Boomtown Rats, Blind Date.
Beleza, vamos lá.
Do they got me? Nah, nah, nah. does, just give me what I want, and no one gets hurt.
Pessoal, durante o papo que rolou no bloco anterior, falamos bastante sobre o rock irlandês, né, até sobre o rock and roll em geral, e agora eu queria mudar um pouquinho o rumo do papo para justamente explorar o assunto do Full Dublin. Essa torcida tricolor maravilhosa, formada a Neymar aí por vocês, né, André e Leandro, que são os nossos dois convidados aqui de hoje, e também, claro, por vários outros tricolores que hoje vivem aí na Irlanda. Eu queria saber o seguinte, cara, quando é que surgiu a torcida, né, como é que essa ideia surgiu? Quantos integrantes vocês são hoje no total? Enfim, passa pra gente todos os detalhes, não nos escondam nada.
Eu costumo dizer que a Full Dublin é nem mais uma torcida, acho que é mais uma família, né, cara? A gente tá longe de casa e usa muito a nossa Full Dublin como uma forma de a gente estar mais unido, né? A gente tem muita ajuda no grupo. A gente está aí oficialmente desde o dia 14 de março do ano passado, né? Mas desde 2018 já tem alguns tricolores aqui que já tentam levantar a Flu Dublin, né? Então a gente tem um grupo no WhatsApp, que tem desde 2018, que foi fundado pelo nosso vice-presidente Luiz Botti. Ele tirou uma foto no Instagram e postou uma hashtag Flu Dublin. E através dessa hashtag, os tricolores que foram chegando aqui na Irlanda acabaram se comunicando, né, através da rede social. Criaram um grupo no WhatsApp, né? Foi chegando mais gente. E em 2021 a gente conseguiu finalmente tirar ela do papel e começar a Flu Dublin. Hoje, mais ou menos, a gente já está até um pouco mais à frente do CP2, já estamos chegando nos 80, quase toda semana tem mais gente chegando aqui, né? A alta atividade, né? A entrada de brasileiro aqui na Irlanda é muito grande, né? Principalmente a galera que vem fazer intercâmbio. Então, toda semana a gente acaba conhecendo um ou dois tricolores que estão chegando aí para passar ou uma temporada, ou que resolveram se mudar de vez aqui para a Irlanda.
Ah, e o Fernando Diniz está ajudando nisso aí, né, cara? Tá saindo um tricolor de tudo quanto é lado aí.
Com certeza, ainda mais animado, agora, cara. A torcida está motivada, né? É outra coisa, né, galera?
É. E a torcida acaba ajudando nessa integração também da galera que vai chegando, né? O caso do André aí, que tá menos tempo, né, André?
É isso que eu ia falar.
Isso ajuda demais, né, cara?
Cara, assim, até quero fazer um agradecimento aqui ao vivo, o Leandro. Né? Porque, como é que foi o negócio? Eu fui lá no... Eu não sei onde é que eu vi esse negócio dessa hashtag. Não sei se foi a hashtag ou se foi alguma reportagem que eu vi que tinha Flu Dublin. Então, quando eu tava me planejando para vir para cá, já tava no meu planejamento, né? Quando chegar lá, já entrar em contato com o pessoal. E, cara, eu fui muito bem recebido. Então, essa questão que o Leandro colocou ali de família, a Flu Dublin é muito mais que um grupo de WhatsApp. O pessoal vai mesmo, o pessoal se encontra, nós já fizemos churrasco. Eu tô 4 meses, eu tô falando pela minha experiência dos 4 meses. Com certeza o Leandro já tem mais coisa para falar. Mas, cara, pô, muito obrigado pela receptividade, cara, e é muito legal. É muito legal. Você sair do seu país... E você vai para um lugar que você sabe até que é legal, né? Eu tinha boas referências de Dublin, né? Mas, cara, você ter uma referência de brasileiros, cara que tem o mesmo, as mesmas afinidades, torce o mesmo time que você, pô, cara, para mim fez uma diferença grande, tá? Então, Leandro, obrigado aí, ao vivo, pra você.
Agradeço.
Só fica a sugestão de ajudar a melhorar no Facebook, cara. A gente podia, talvez, publicar mais coisa. Sei lá, pega o estágio, contrato estagiário aí, cara. Contrato estagiário, o cara começar a publicar as coisas. Nós temos muito material, temos foto, tem um campeonato que você vai falar aí. É muito mais do que, sabe, só você chegar lá e ficar no WhatsApp. Não é isso, gente, não é.
Hoje em dia a gente está mais no Instagram e no Twitter, né? Mas no Facebook realmente a gente está precisando de uma atenção maior.
É, tem que cercar em todas aí, né? Mas é legal demais outras atividades em conjunto, não apenas, né, o fluminensismo, né? Eu tô sabendo que tem... Até um time de futebol de vocês aí da Flu Dublin, né? Acabou de começar aí, eu vi pelas redes, né? Uma espécie de campeonato brasileiro de futebol de 7 aí. Vocês enfrentam equipes de brasileiros também que torcem para outros times. Como é que funciona isso aí? Esse torneio tem todo ano aí em Dublin, cara?
Isso, tem todo ano. Esse ano são 14 times, né? Cada time representando sua torcida, né, de um grande clube brasileiro. E como tem muito brasileiro aqui, tem diversas torcidas, né? Esse não, quem que joga tem, por exemplo, a Dublin, Vasco Dublin, Botafogo Dublin, tem os 4 de São Paulo, né? Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tem os 2 Minas, tem a torcida do Goiás também, tem os 2 principais do Sul, Grêmio e Inter. E todo ano tem algumas competições, né? Esse ano a gente fez um torneio de abertura, né? Que foi dividindo em 2 grupos, a gente acabou, infelizmente, caindo na semifinal, quase que a gente foi fazer a final com o Flamengo, né? Um descuidozinho, e agora a gente começou a caminhada no Brasileiro Dublin, que é como se fosse mais ou menos aquele Brasileirão antigamente, antes dos pontos corridos, né? São todos contra todos, os outros primeiros já avançam pro mata-mata. Então vai ter jogo aberto aí pra vocês acompanharem esse ano, se Deus quiser a gente vai longe, e é uma forma também de matar a saudade do Brasil, né? Tá tão longe, tão distante, com tanta saudade, tanto do futebol como da família. É uma forma de reunir a comunidade brasileira, a gente faz os eventos bem legais e tal. É uma resenha muito interessante, o pessoal gosta muito.
Agora você falou aí que tem time aí do torcedores do Botafogo, isso aí me surpreendeu.
Tem, cara.
Conseguiram achar 7 botafoguinhas aí, cara.
É igual a Erva Daninha.
É recorde mundial.
É a última torcida que criaram, tem pouquíssimo tempo do Botafogo. Foi a última torcida. A gente achou que realmente não fosse achar, mas eles conseguiram, de pingado em pingado ali, pegar uma galerinha e montar um timezinho pra, pelo menos, representar o Botafogo.
É, eu tô desconfiado que deve ter contratado de outra torcida. O John Textor tá no meio disso aí, cara.
tem gringo no time. Eles pegaram os gringos aí pra evitar que gringo não tem time de futebol e botaram como botafoguense. É.
Uma curiosidade aí, a FUDAM tem alguma coisa do nosso glorioso Diniz, 80% de posse de bola, não? Ou é diferente?
Tem, claro, né? Agora tem que se espelhar no Diniz, né? Inclusive, antes do nosso primeiro jogo foi 6-0, né? A gente dá uma mole na defesa, a gente ataca bastante, mas a gente está melhorando agora o setor defensivo, como o Diniz também, primeiramente era muito ofensivo e não cuidava muito da defesa. Primeiro campeonato a gente fazia muito gol, mas tomava muito gol também. E agora a gente melhorou isso, agora tá fazendo mais gol do que tomando.
Agora vem cá aí, qual a posição de vocês aí no time?
Ah, eu só organizo. Eu não tenho mais perna pra correr, não. Eu deixo pra garotada aí jogar.
Ah, é?
Eu fico só cara, eu não tenho mais, eu tô com 57, né, cara? Eu não tenho mais esse. Não dá pra correr com os meninos de 20, não, cara. Eu não tenho, né? Foi só na torcida, cara. Eu tô tentando ver com o Leandro aí se tem uma pelada também, né? Não é só o campeonato. Tem uma peladinha um sábado de manhã.
Sei,
pode ser que eu me candidate a pelada, mas se for muito a Vera, bicho. Aí não tem como.
Então nós estamos aqui, ó, Serginho, com os representantes aí do Mário Bittencourt e Angione lá na Irlanda.
Sim, como se fosse.
São os dirigentes, pô.
Melhorado.
Aqui, uma outra pergunta. Existe algum tipo de memorabilia que vocês produzam, tendo a logomarca da torcida, né? Camisetas, canecas da FluDub ou ainda não? Vocês precisam pegar um exemplo lá da famosa Fluruguai, né? Do nosso amigo Daniel Macri, a Fluruguai tem sempre uns brindes lá que são maneiríssimos, né?
A gente confeccionou no final do ano passado um moletom, né, um casaco, duas cores, um grená e um branco, né, que a galera gostou muito. E atualmente, no nosso time de futebol que a gente também acaba usando para torcida, a gente tem quatro uniformes: um tricolor, um branco e dois grenás.
Que a galera tem um negócio. Fala no bandeirão, hein? Fala do bandeirão.
E as faixas, né? Tem umas faixas bem legais que a gente trouxe do Brasil pra cá, né? Tem uma aí de 6 metros que a gente finalmente leva nos jogos maiores. E no pub, quando cabe, no pub, né? Dependendo do lugar que a gente for, a faixa não cabe. Tem uma bandeira quadrada, né? Com nossa logo de 4x4 metros também, que é bem grande. Que até, não sei se vocês viram a foto,
a gente
colocou lá na
frente da casa de
churrasco. E eu botou a faixa na horizontal dentro de casa, lá perto da televisão também, pra galera acompanhar o jogo.
Ô Serginho, mas você viu, eles têm 4 jogos de camisa, eles ganharam do Fluminense até, porque só tem 3.
Os caras são muito organizados, hein? Aproveitar e mandar aqui um abração pro Daniel, né, lá da Uruguai, ele que gravou uma edição muito legal aqui com a gente, né, sobre rock uruguai, foi sensacional. Mas voltando aqui ao papo, a nossa pauta principal, né, que é o rock irlandês, hoje não é dia de rock uruguai por aqui, né, seria rock irlandês. A banda que vai abrir o próximo bloco é Undertones, banda punk formada em Londonderry, ou simplesmente Derry, né, como também é conhecida essa cidade que fica na Irlanda do Norte, tendo forte inspiração nos Ramones, né, cuja carreira já apresenta um total de 6 álbuns de estúdio e mais alguma coisa ao vivo. E por enquanto, né, já que eles ficaram inativos por muitos anos e apenas mais recentemente que se juntaram outra vez. A faixa que vai rolar deles se chama Teenage Kicks e ela era simplesmente a música favorita de todos os tempos. O famoso John Peel, né, um DJ britânico muito famoso, durante muitos anos comandou um programa de rock lá na TV inglesa. Essa música, inclusive, foi tocada no funeral dele em 2004, enfim, uma espécie de homenagem. Fica aí registrada mais essa curiosidade. Eu queria perguntar o seguinte para vocês, cara. Hoje, nas TVs aí da Irlanda, existe algum programa de rock no ar ou não tem nada? Eu pergunto porque aqui no Brasil a coisa tá muito feia, cara. Muito feia, realmente. Tem coisa interessante rolando na TV por aí, ou pelo menos nas rádios?
Então, pra gente aqui, não sei se o André chega a ter, mas é difícil a gente ter muito TV a cabo aqui nas casas, principalmente quem vem de fora. A gente acaba contratando alguns serviços de internet que a gente consegue puxar do Brasil. Então, pelo menos a grande comunidade brasileira aqui não tem muito hábito de ver televisão irlandesa, né? De canal, assim, que eu tenho o hábito mesmo de ver só a RTE News, que eu vejo mais ou menos pelo YouTube ou pelo site deles na internet, mas televisão irlandesa aqui, dificilmente a galera do Brasil tem um hábito de assistir. Não sei se o André já teve essa oportunidade.
Não, mesmo caso. Minha vida aqui é YouTube, eu me informo é YouTube, Twitter e Telegram. Entendeu? Mas agora, então, não assisto TV normal, não dá pra te afirmar se tem algum programa de rádio ou TV, né?
Inclusive aqui na Irlanda eles têm uma. Pra você ter ideia, se você tiver uma televisão, você tem que pagar uma taxa do governo de televisão. Você não pode ter uma televisão e ir lá comprar isso só por isso mesmo. Todo ano você tem que renovar a tua licença de TV.
Caramba, hein?
E a galera brasileira às vezes gosta mais de ter um notebook pra acompanhar ali um Netflix, um YouTube, e não tem muito hábito de como os irlandeses têm aqui, de acompanhar a televisão.
É, esse lance aí de, pô, hein, Serginho, taxa pra ter TV em casa não é mole não, hein?
É, complicado.
E é anual.
Essa aí eu vou te contar, cara.
A gente tem que sustentar a galera que fica ali pedindo moedinha na frente do mercado, né? Aqui o cara que pede dinheiro na rua tem uma smartphone. Você tá pensando o quê? O cara fica lá de smartphone com o copinho esperando a moeda. Por quê? Porque ele quer ganhar o dinheiro do governo, entendeu? Não quer trabalhar.
É isso. Bom, mas fazendo companhia, então, aos Undertones, né? Nesse bloco teremos mais duas presenças aí super importantes. É, até historicamente falando da cena irlandesa, né? Ambas já, inclusive, citadas aqui. Hoje eu tô falando do Hoss Lips, a banda de Dublin aí, que misturava ritmos irlandeses tradicionais com rock clássico e um pouquinho de progressivo. Vocês vão poder perceber certamente uma semelhança grande aí na sonoridade deles com o Jethro Tull, por exemplo, que é uma banda muito conhecida, né? É, enfim, quem vai fechar essa sequência é a Ira Parent, né, que foi formada em Belfast, na Irlanda do Norte, ainda lá nos anos 60, mas cujo único álbum, hein, chamado Sunrise, traz uma curiosidade interessantíssima, que é a seguinte: esse foi o único álbum da história da música, né, a gente pode falar assim, que foi produzido por ninguém menos que ele, né, Mr. Jimi Hendrix. É mole? Pois é, foi o Hendrix quem produziu esses caras aí. E não apenas isso, né, mas a faixa que a gente escalou aqui para rolar, que tem o título aí de Rock and Roll Band, né, tem a presença do Jimi fazendo ali algumas bases, né, alguns solos de guitarra também, o que é uma coisa sensacional, né. Jimi Hendrix teve uma carreira curtíssima, foram apenas 3 álbuns lançados aí, mas ele tacou fogo no planeta inteiro, né? Foi uma espécie de cometa que cruzou a Terra no fim dos anos 60, e claro, todo e qualquer resquício aí, todo e qualquer pedacinho, né, de solo, de composição ou de trabalho do Hendrix é sempre disputado à tapa por colecionadores do mundo inteiro. E aí esse álbum aí, o Sunrise, dessa Ira Parent, acaba sendo uma pérola realmente, né, minha gente?
Isso aí.
Com certeza.
Legal. Bom, pessoal, agora vou chamar mais rock irlandês para rolar por aqui. André, meu camarada, agora é sua vez, hein? Lá atrás o Leandro já anunciou. Agora é sua vez de mandar bala na próxima sequência. Pode ser? Respira fundo e capricha aí.
Próximo bloco a gente vai ter o Undertones com o Teenage Kicks, a Horse Lips com a Come Summer e o Ira Parent com o Rock'n'Roll Band. Só na cara.
Boa!
fire that you can't see burning. There's a voice on the wind that's telling her sin. It belongs to the sad, lonesome stranger who's been cheated so long he's forgotten the song. You can't see his eyes or his longing. I had pulled down low as the price on his soul. There's a ship and it won't be long coming. So when he gets on board, just whisper the word. There's a different man. Time's gonna make you a different man. Say that there's a country where the streets are paved with gold. A man can find a shelter far away from the cold. And I'm sailing out to find it before I'm too old. Come summer, come summer. Takes a last look over his shoulder. Sees the sun going down, watched by no one around. So where are his friends? Now he needs them. Cause it was all they could do to start life anew. So they've left, taking memories with them. But with those who have cared, a sweet magic, magic is shared. Always, always be with. Here he sharpens a sword, so just whisper the word.
That's a different plan. Time's gonna make you a different man.
Cause they say that there's a country where the streets are paved with gold. Where a man can find shelter far away from the cold. And I'm sailing out to find it before I'm too old.
We'll be right back.
Beleza, bom, essa última aí que rolou foi então a Rock and Roll Band, né, faixa da Iron Maiden, com a luxuosíssima presença de Mr. Jimmy Hendrix na guitarra, sendo que tivemos aí também a Hot Lips e a Undertones. Eu vou aproveitar aqui esse gancho, né, da Undertones para mandar um outro abraço aqui, dessa vez pro nosso amigo Vitor Diniz, né, que também já gravou aqui com a gente. É ele que chegou a morar vários meses numa cidade chamada Galway, aí na Irlanda, né, fica do outro lado do país, né, o André Leandro, lá na costa oeste, exatamente do outro lado ali em relação a Dublin. É, lá em Galway, né, o Vitor assistiu a vários shows aí de várias bandas de todos os tipos, e dentre elas ele teve a chance de curtir uma apresentação justamente aí dos Undertones. É, Vitor, aliás, que acaba de inaugurar aqui na cidade uma cafeteria chamada Pop Mix Café, em companhia de um dos filhos dele lá, o Bernardo, né? O Bernardo também morou durante 2 anos e meio aí na Irlanda, né? No caso dele foi aí mesmo em Dublin, e durante boa parte desse período trabalhou numa cafeteria local. De repente vocês até conhecem de nome aí, é a 250 Square. Ele fez curso nessa área de cafés, aí voltou ao Brasil para explorar essa ideia, então abrindo aí a cafeteria. Então vocês três aí, o Serginho, o André e o Leandro, quando vierem me visitar aqui na minha cidade, né, aqui em Nova Friburgo, vou poder oferecer para vocês aí, de repente, um Irish Coffee aqui no Capricho, lá no Pop Mix Café. Pois é, show, teremos café irlandês por aqui.
Maravilha.
Ei, Serginho, na próxima você já...
Vamos lá, sensacional, sensacional. Vou aproveitar esse embalo aí do Pop Mix Café do nosso amigo Vitor para mandar logo de uma vez a minha dica da semana, que é a seguinte: são os novos singles do guitarrista norte-americano Marcus King, que acabou de sair do forno. São 3 faixas: Lie, 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 Rescue Me, Hard Working Man. Para quem curte aí blues rock, rock clássico, é um prato cheio. O talento do Marcus é uma coisa impressionante. É um baita de um guitarrista e ainda canta muito bem. Dá para conferir aí no YouTube, né, e demais plataformas de streaming. No Spotify, né, tem toda a carreira solo dele. Tem um período também que ele era o líder aí da The Marcus King Band. Vale muito a pena conferir.
Beleza, belíssima dica. Realmente eu assisti alguns vídeos aí do Marcus King no YouTube, né, até espalhei para alguns amigos que ainda não conheciam. É muito bom realmente. Bom, no meu caso, em termos de dicas da semana, hoje eu vou falar sobre um livro aí recentemente lançado, né? Aliás, já é a 2ª edição, acaba de sair do forno aí. Se chama O Escândalo do Brasileirão 2013, de autoria de Paulo Ricardo Paul, que durante muitos anos foi coronel, chegou à corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e sempre trabalhou com perícias, né, com investigações de crimes, enfim. Hoje, já aposentado, ele resolveu se dedicar a investigar o que é que, afinal de contas, aconteceu naquela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, né, naquele escândalo que envolveu aí a Portuguesa e o Flamengo, né, e que a mídia acabou jogando nas costas do Fluminense, que na verdade não teve nada a ver com os fatos em si, né? Rolou aquela coincidência, né, entre aspas, aí, de 2 jogadores irregulares na mesma rodada, né, um do Flamengo, outro da Portuguesa. A mídia abafou, né, a investigação oficial, digamos assim, lá do Ministério Público de São Paulo foi meio que abandonada. Enfim, o livro é a leitura obrigatória para todo tricolor, também para todo mundo, né, que se interessa por conhecer de alguma maneira aí os bastidores, né, os meandros, digamos assim, do futebol brasileiro. Eu tenho a 1ª edição desse livro, né, é de 2015, mas já adquiri essa 2ª edição também, que traz alguns capítulos extras aí. Fica, portanto, a dica aí, O Escândalo do Brasileirão 2013, para quem se interessar. Eis o link aí, é loja.letrasiversos.com.br. Aí basta fazer a busca lá pelo nome do livro. Vale super a pena, claro, eu não vou mandar nenhum spoiler por aqui, mas o livro disseca aquele caso, né, apresenta um monte de evidências aí, fazendo a gente concluir o seguinte: não foi exatamente o Fluminense o grande responsável por aquela lambança, hein? Mas enfim,
como diz o nosso querido Paulo Henrique Ganso, o sistema é foda, né?
Meu amigo, o sistema não é fácil, né, André? Essa história aí não desce até hoje, né, cara?
Botaram o cara 37 segundos tempo lá pra quê? Custo de quê? Peraí, foi o Everton, né?
Exatamente.
Então, a gente sabe o que a Portuguesa queria, né? A gente sabe o que a Portuguesa queria.
Exatamente. Não, e o livro mostra, tem prints de telas de vários sites de jornalismo esportivo da época, que as matérias sumiram logo depois.
Os caras se venderam por 20 dinheiro.
Foi ridículo.
Exatamente.
Legal, bom, meus caros Leandro e André, nós gostaríamos agora de saber de vocês como é que é a rotina aí na cidade em Dublin, né, vivendo num país tão diferente aqui do Brasil. Vocês já falaram um pouquinho sobre a torcida, sobre a Fulano, enfim, mas e a vida pessoal de vocês, como é que funciona por aí? Você, por exemplo, André, trabalha na área de TI, né? Tem um filho de 11 anos, o Murilo, que inclusive é fã do Slipknot, né, cara? Conta aqui pra gente como é que no final
da história. Tô botando ele no bom caminho.
É, como é que você foi parar na Irlanda aí, cara?
Então, como é que eu vim parar aqui? Eu já estava para estar aqui há alguns anos, né? Minha cidadania portuguesa saiu em 2016. Eu tive uma proposta da IBM, da República Tcheca, em 2017. Eles têm um centro de excelência lá, uma cidade chamada Brno, B-R-N-O, Brno. Aí eu acabei não aceitando, a grana não era muito legal. E aí, daí em diante, eu comecei a receber contato de recrutador da Irlanda, né? Minha visibilidade no LinkedIn aumentou por causa da minha cidadania. Em 2020 veio o Covid, né? Aí a gente ficou esse tempo todo impactado. Mas aí no segundo semestre de 2021, quando a Irlanda relaxou as restrições, aí eu passei a considerar essa possibilidade, né, de vir para cá de uma forma mais séria. E aí, em fevereiro desse ano, deu tudo certo. Eu consegui uma posição na minha área, né, que é gestão de projeto TI. Está sendo uma experiência muito legal.
Legal. E você, Leandro, como é que é a sua rotina aí? Você já está em Dublin, pelo que a gente sabe, há mais tempo que o André, né? Teu horário é meio que noturno de trabalho, é isso?
Pois é, cara. Agora eu estou trabalhando de tarde aqui na Irlanda, né? Que geralmente, principalmente a área industrial, tem shifts de manhã, tarde, noite, né? Praticamente 24 horas trabalhando. E você acaba escolhendo lá um shift para trabalhar as 8 horas. E atualmente eu estou trabalhando no período da tarde. Eu pego 3h30 mais ou menos e 11h30 eu estou encerrando o expediente na fábrica. E é correria, aqui é pauleira, ainda mais essa área industrial, né? A demanda é muito grande, né? Hora extra aos montes. Eles dão a liberdade de você fazer ou não hora extra. Esse lado aqui eu acho muito legal, né? Eles não te impõem, né?
Uhum.
A hora extra. Então, quase todas as semanas simplesmente abrem lá as vagas, eles colocam um quadro de avisos, um dia claro que está precisando, o horário do final de semana, e o funcionário escolhe se ele quer trabalhar sábado, domingo e qual shift. É bem interessante. Mas eu vim para cá, eu vim mais na cara e na coragem. Eu trabalhava 8 anos num banco, eu trabalhava num banco losango, que era da HSBC, mas depois, quando a HSBC vendeu, né, a operação do Brasil para o Bradesco, teve muitos lances de demissões, e no final do 2018 teve a demissão juntamente com minha mulher, que a gente trabalhava junto, e sempre tive o sonho de morar fora, né? E uniu o útil ao agradável, né? A possibilidade, né, de pegar essa grana toda de 8 anos de rescisão, e resolvemos investir nessa vida fora do Brasil. Eu entreguei como estudante, porque na época eu já estava em processo de cidadania, não estava fechado ainda, porque é um processo bem longo, né? O André deve ter essa vivência, né, de fazer o processo de dupla cidadania bem complicado e duradoura.
Pois é.
Eu vim como estudante, né? E a vida aqui de estudante é pauleira. Já perdi a conta de quantas coisas eu trabalhei aqui já trabalhei de delivery, já trabalhei em diversas fábricas, já trabalhei em courier, já trabalhei em depósito de bebida, já trabalhei de cleaner, né, limpando loja, enfim, diversas coisas, e agora eu consegui já me estabelecer nessa indústria, né? Nessa indústria é uma fábrica de travesseiros e edredons, né, que aqui vende bastante, e ela vende para as principais lojas aqui da Irlanda. Então consegui um cargo de supervisão agora, né, já me estabelecendo na empresa, e daqui para frente só sucesso, Deus quiser.
Uma das coisas interessantes aqui da Irlanda, que aqui a Irlanda é um dos poucos países que permite que o estudante trabalhe. Por isso é que vem muito estudante para cá. É, o cara vai lá e faz as 4 horinhas dele na escola, depois ele faz mais 4 de outra coisa e vai pegar um salário mínimo de 11 euros por hora. Aí você faz as contas. Quer dizer, o cara não tá aqui só gastando dinheiro, ele consegue ganhar o dele também.
E ainda estuda, né, cara? Claro. Que é legal.
Estuda inglês.
Agora vocês falaram aí em entrevista para emprego, né? Não sei se é lenda, mas dizem que quando você vai fazer entrevista para algum empregador irlandês, se você tiver um pintzinho da Guinness do lado, você já entra, não precisa nem responder a entrevista.
Acho que é até melhor para entender o sotaque, cara, porque, pô, o meu problema aqui, bicho, eu tô acostumado com equipe remota, cara, tem mais de 20 anos, né? Então, assim, nunca tem problema com inglês. Mas, cara, você entendeu o irlandês? Não é simples, não, cara, não é simples. Inclusive, eu tava almoçando com um irlandês amigo meu, que tempo que eu trabalhava na Zurich Brasil, e eu tinha contato com ele, e era daqui. E ele falou, cara, os caras de Dublin não entendem o que os caras de Cork falam. Então, entre eles mesmos, tem uma questão de sotaque, bicho. Eu ainda tô ainda... Tem uns irlandeses aí que são meu cliente que eu ainda tenho que fazer uma concentração ferrada pra entender o que o cara fala. Isso é uma complicação extra, cara. Pro cara que vem aqui e quer viver a vida, ganhar a vida igual o Leandro tá falando, você tem que pegar o sotaque, cara. Se você não pegar o sotaque, você tá lá lascado.
Tem que se adaptar, né, cara? Você já visitaram aí a fábrica da Guinness? Já, né?
Sim. Eu ainda não, tá no meu to-do também.
É. Não, você tem que ir fazer isso aí, porque isso é sensacional, cara.
Vamos lá, vou te levar
eu
lá.
Eu quero na fábrica da Jameson também, quero na fábrica da Jameson.
Vamos combinar essa agenda que eu vou te levar lá pra conhecer. Tomar uma parte de lá no Gravity Bar, lá no Dublin inteiro lá de cima.
Isso. Beleza, bom, seguindo adiante aqui com a nossa programação, teremos nosso quarto e último bloco do programa de hoje, seguinte cardápio. Uma banda de thrash metal irlandesa, Gamma Bomb, que é de Newry, na Irlanda do Norte, está deslocalizada mais ou menos ali no meio do caminho, quase que exatamente na estrada entre Dublin e Belfast. Teremos também a faixa instrumental e acústica do Rory Gallagher, ele que sempre tocava sets inteiramente acústicos, né? E que pese as suas performances sempre super energizadas, enfim. Vai rolar também o heavy metal do Mr. Gary Moore, material que é do início dos anos 80. Pois é, Gary Moore, que pouco tempo mais tarde acabou sendo um dos mais importantes nomes do blues rock mundial, tendo passeado com maestria pelo hard rock, né, com o Finis, até pelo jazz, lá com a segunda formação do Colosso, enfim. Mas que teve, na verdade, uma fase também excelente como músico de heavy metal, mesmo rock pesado, que é super legal, né? André Leandro, isso acaba sendo uma coisa rara, né, cara? A gente vê um músico transitar em diversos estilos, né? O Gary Moore é outra verdadeira lenda aí na Irlanda, né?
Olha, assim, eu confesso que eu não conhecia muito, cara. Eu fiz o meu dever de casa aqui antes de vir pra live, né? E realmente o cara tem muita moral aqui, né? Muita mesmo. Né? É até interessante eu ter essas referências que vocês estão mandando pra gente começar a olhar o que rola por aqui, né? É bem, bem bacana mesmo.
É, o Gary Moore e o Rory Gallagher, outros músicos também, mas esses dois aí, eles tinham uma coisa interessante. O IRA, né, o Exército Republicano Irlandês, quando eles cruzavam a fronteira para fazer show em Belfast, rolava um cessar-fogo, cara. Eles tinham essa moral aí, porque, pô, ó, galera, pode vir pro show aí que tá,
liberado.
Que tá tranquilo.
Sensacional.
Isso é muito legal. Pô, não é à toa que são considerados heróis aí, né, cara? É. Bom, vamos lá então. Bloco 4 chegando aqui na área. Agora vamos de Gamma Bomb, né, com After the Fire. Depois teremos aí um Gary Moore da fase metaleira, né, com End of the World, fechando essa sequência com essa pérola acústica aí do titio Rory Gallagher, chamada Flight to Paradise, um voo pro paraíso realmente, que acaba sendo quase isso, né? A música é belíssima. Vamos lá, som na caixa.
Thank you.
Muito bem. Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso especial 100% dedicado aí ao rock irlandês, no qual tivemos as ilustres visitas aqui do Leandro Henrique e do André Guimarães Pereira, né, integrante da sensacional torcida Flu Dublin, formada por tricolores que hoje moram na Irlanda, né? Há muito tempo que o rock irlandês estava nos nossos planos, né, Serginho? A gente já tinha feito programas aí sobre a cena de rock do Uruguai, da França, da Holanda, rolou Portugal, até Madagascar também. Foi uma super legal que a gente fez, mas hoje finalmente podemos homenagear devidamente aí o rock da Irlanda e da Irlanda do Norte, uma região que, conforme a gente até já falou, né, respira a música realmente. E tivemos hoje por aqui rock clássico, hard rock, heavy metal, progressivo, uma banda punk, né, rolou pop rock, teve até thrash metal, e uma música instrumental acústica, né, também rolou agora aí no fim desse último bloco. O que a gente tentou foi traçar um panorama o mais geral possível, né, do que rola de som por aí nesses dois países maravilhosos. Claro que muito material interessante ficou de fora, né, por questão de espaço aí, mas a gente torce, né, para que esse set list aqui de hoje sirva de aperitivo, digamos assim, para quem quiser buscar mais informações aí, quiser conhecer mais sobre a cena irlandesa de rock and roll. E eu aproveito esse momento aqui para já agradecer novamente a presença de vocês aí, André e Leandro, nessa edição do podcast, né? Conversamos aí sobre vários assuntos, enfim, enquanto rolavam todos esses sons aí. Acho que valeu a brincadeira, né?
Pô, nem se fala, cara. Eu, primeiramente, só queria agradecer a você, Gustavo, e ao Sérgio também pelo convite, né? Rock Flu é um programa de anos que eu já acompanhava desde o falecido Orkut, eu lembro de já acompanhar algumas coisas de vocês. Mandar um abraço, né? Até aproveitando, a gente gosta tanto de reforçar o Tricolor de Toda a Terra. Eu faço questão de todo podcast, live que eu participo. Eu gosto de nomear as torcidas fora do Brasil, né? A gente faz o trabalho levando o Fluminense por toda a terra, né? Praticamente sozinhos, porque a gente ainda não tem muito apoio do clube, mas cada torcida faz, dá teu jeito de levar o Fluminense pelo mundo. Então, tem a Flu Uruguai, né? Grande Flu Uruguai de anos aí também. New York Flu, Flu Orlando, Flu Lisboa, Flu Vancouver, Flu South Florida, Flu Chile, Flu France, Flu Baires, Flu Algarve, Flu Boston, Flu Dubai, Flu Porto e Texas Flu. Então faço questão de mandar um abraço para essa galera aí e mais uma vez obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar de Fluminense, da nossa Flu Dublin e agora ainda mais falando de rock também. Muito maneiro, cara. Obrigado pelo convite e um grande abraço para vocês aí, saudações tricolores.
Beleza, André, em breve também a Flumarte, né?
Rapaz, o Elon Musk já falou que vai rolar, cara. Vocês ficam tranquilos com isso aí, né? Obrigado pelo convite. Tava dando um friozinho na barriga, assim, nunca tinha participado de um programa desse tipo. E foi legal esse papo aqui que a gente bateu, né? E que sirva de, sei lá, talvez seja um incentivo para quem quer vir para Irlanda, né? Quem quiser vir, vem, gente, que é legal, né? E também para a gente monitorar outros tricolores aí que talvez já estejam até aqui na Irlanda e nem conheçam, né? Que existe a Flu Dublin, né? Talvez lá na Irlanda do Norte, até como a gente comentou no início do programa, né? Então, tomara que isso seja um incentivo aí para a galera também entrar em contato aqui com a gente, porque a família só cresce.
Maravilha.
Com certeza. Então, tá nas principais redes sociais, né? Só procurar lá Flu Dublin, né? Atualmente a gente está com o Instagram, o Twitter e o Facebook. Então só jogar lá em qualquer rede social, a gente falou aí, Flu Dublin, que vocês vão encontrar a galera, a gente é totalmente aberto para conversar, se tiver alguma dúvida de intercâmbio, a gente ajuda, dúvida de moradia que intercâmbio, de vida de trabalho, tudo.
Não é só futebol, não.
De conversar bastante, e o que a gente mais faz aqui é se ajudar, então tá todo mundo convidado, até a turismo mesmo, se o pessoal quiser conhecer aqui em Dublin, Irlanda, se tiver alguma dúvida de onde ficar, um melhor hotel, um melhor lugar para conhecer, só mandar mensagem pra gente que a gente responde com todo prazer.
Show de bola.
Show de bola. Bola, maravilha. Bom, e nesse ano a gente vai ter Copa do Mundo, pessoal, aí no finalzinho de novembro, entre novembro e dezembro. E a gente queria saber de vocês o seguinte: vocês estão animados para a Copa? Acham que o Brasil tem realmente alguma chance? E quais seriam as seleções favoritas para vocês?
Rapaz, eu tô sempre animado para a Copa, cara. Eu sou um otimista inveterado, não. Jeito, cara. Chega perto da Copa é verde e amarelo, o time pode estar ruim, pode estar mais ou menos, sabe? Assim, a gente olha a seleção nossa hoje, se você comparar com seleções dos anos passados, pô, o nível só cai, né, gente? a gente não consegue manter um nível de qualidade. Tem os mesmos, tem lá o Neymar e mais o quê? O time, poxa, é um time comum. Né? Mas a gente, como é brasileiro, pô, eu vou torcer pra caramba. Né? Eu não sei se não vão conseguir acompanhar os jogos, né? Por causa do que aqui não tem essa molezinha do Brasil, né? De jogo do Brasil para todo mundo pra ver jogo, né? Aqui mesmo não vão conseguir, né? Isso aí é uma dúvida que eu tenho, se não vão conseguir acompanhar, né? Em relação a favorito, gente, eu acho que são os mesmos de sempre aí, cara. Eu acho que Espanha e Alemanha fizeram a eliminatória boa. A Dinamarca fez uma eliminatória espetacular, tem que ficar de olho nessa Dinamarca aí, né? França e Argentina que fez uma eliminatória boa também, né? Então acho que não tem muito que escapar disso. Nós não vamos ter muita surpresinha, zebra, não vejo não. Tirando a Dinamarca, que eu acho que pode vir quente.
É, da minha parte, eu acho que motivação a gente acaba encontrando, né? Ainda mais que a gente brasileiro, a gente respira tanto futebol.
A gente quer nem saber,
pra gente é um evento à parte, né? Como o André falou, não sei como é que vai ser aqui pra gente acompanhar, né? Porque o fuso até que não tá tão ruim pra gente.
É, não é nem o problema do fuso.
Na parte da tarde aqui pra gente, né? Acho que uma da tarde, até o último jogo, acho que é 4, 5 horas da tarde aqui pra gente. Mas o problema é a questão de parar pra ver, né? Porque vai pegar no expediente de trabalho, né? Vou tentar, pelo menos nos principais jogos, pegar aí um day off pra conseguir acompanhar.
Vai ter jogo no sábado, né?
Mas com certeza, como a comunidade brasileira aqui é muito grande, a gente vai dar em fechar alguns pubs só pra galera do brasileiro acompanhar os jogos, com certeza. E de favorito, eu acho que o Brasil entra como favorito pela final de eliminatórias aí, pelos últimos amistosos que a gente vem jogando. Vem melhorando bastante com relação aos últimos jogos, às últimas temporadas, né? Mas eu acho, ainda vejo a França como favorita e a Argentina também muito favorita esse ano, tá com um timezinho bem enjoado. E talvez alguma europeia aí que venha pra de zebra, né? Como o André citou aí, Dinamarca. A Suíça também tá bem chatinha e tem algumas outras
tem a Bélgica, né? A gente nem falou da Bélgica, né?
A Bélgica fizeram uma boa grande, né? Eliminatória. É. Felizmente a Irlanda a gente não precisa nem falar, né?
Porque pois
ela
não vai
pra Copa, não sei quantos anos.
Mas eu tenho uma pergunta pra vocês aí. Será que o Tite vai ser tão maluco, rapaz, e não vai levar o Ganso?
Ah, vai. Vai. É a panela, ele tem a panela dele.
Olha ele que levou... o Ganso tá voando no Flusão aí.
Ele levou o Fagner pra Copa do Mundo? Ô, gente, né, desculpa, eu não tenho essa ilusão, não sou tão turista assim, não tem. Ele é paneleiro. Ah, tá bom, eu tenho que jogar com o jogador que eu tenho confiança nele. Ok, tá bom, mas, porra, o cara levou o Fagner, bicho. O Fagner é um grosso. Jogador violento. Ah,
o Filipão também, né, cara? Tinha essa coisa de família, de escolar. Então esses caras são...
Tudo bem que você tem trabalhar com um jogador que ele já conhece. Tá bom, mas, porra...
Exatamente.
Eu acho que o Ganso, bicho, se ele mantivesse nível aí, ele pode botar uma minhoquinha na cabeça dele, né? Porque você sabe que tem uma outra minhoquinha também que fica no ouvido do Tite, né? Que chama Neymar, né? O Neymar pode chegar lá, pô, olha aí. Mas não, se te chamasse o Ganso uma vezinha só, cara... Já era
olha a dupla, olha a nossa dupla de novo ali.
É da panela. É a panela do lado de lá também. Tu acha que os caras não se conversam? Eles se conversam, com certeza.
Ah, com certeza. Pô. Mas falando em Copa do Mundo, né? Esse ano a gente deve gravar dois especiais aqui durante a Copa, né? Essa é uma tradição aqui do Rock and Flu, né? Em toda a Copa do Mundo a gente costuma brincar aí, né? Examinando o rock and roll de alguns países que estão no Mundial, né? Esse ano a gente está prevendo aí a Argentina, que a gente nunca fez, e o Canadá, né? O Canadá voltou para a Copa do Mundo depois.
Assombração.
E eu tô me lembrando aqui de uma história curiosa que tem a ver com a Irlanda, né? Vocês comentaram aí que a Irlanda tá fora do Mundial, né? Acho que dá tempo aqui rapidinho só para fechar. Na Copa de 94, a torcida da Irlanda ficou muito famosa, né? Aquelas imagens dos torcedores nos Estados Unidos fazendo farra, todo mundo completamente... mamado, né? Mesmo depois das derrotas, a Irlanda com a seleção, para variar, horrorosa, perdia para todo mundo. Mesmo assim, os caras iam para as ruas lá, ficavam fazendo festa até a madrugada. Essas imagens correram o mundo, né? Isso ficou muito marcado. E na década de 90, tivemos, né, infelizmente, o período negro do Fluminense, né? Com a ida lá até para Terceirona e coisa e tal. E aí nós fundamos aqui, rapaz, a Irish Flu, que reunia num botequim aqui no bairro do Catarsone, né, para acompanhar o Fusão, e apareceu uma vez lá uma garrafa de Jameson, né, o uísque irlandês aí.
Muito bom.
E aí, pô, mistura daqui, mistura dali. No final das contas, ninguém sabia mais quanto é que tinha sido o resultado da partida, se a gente tinha ganho, se a gente tinha perdido o jogo. todo mundo numa alegria danada, e esse era o espírito aqui da saudosa Irish Flu, do segunda e terceira divisão, 98 e 99, a gente brincava assim aqui, mas é por aí mesmo, né? A turma aí na Irlanda bebe bem realmente, né, cara?
Bebe. E como? E não só os homens quanto as mulheres também.
Não só os homens quanto as mulheres, exatamente.
Bastante isso também.
Só tem um problema, é caro, gente. Você vai lá num pub, será que é australiano que a gente se reúne para ver o jogo Fluminense? 6 euros uma pint, né? É muito caro, cara, né? Lá tem um jarro, tem uma outra cerveja que é minha alternativa, um pouquinho mais, né? Não tão de qualidade, mas é mais barata, né? Foge dela. Aí você paga 12 num jarrão. Tá um pouco melhor, né? Então, assim, o uísque aqui, você vai no mercado, 22, 23 euros, o mais caro, o mais barato. Tanto que o pessoal vem do Brasil, eles trazem 51, traz aqui. Por quê? Porque é caro pra cacete. Álcool e cigarro, o governo mete a mão, cara. Mete a mão no imposto. É. E mesmo o imposto alto, a galera vai beber. Imagina se o imposto fosse barato. Aí não tinha
Já tinha acabado o país. Tinha acabado. Agora, imagine aí os irlandeses, né, a torcida da Irlanda, no Catar, né, cara? Ia ser todo mundo preso. Né? E lá não pode beber.
Pode preso.
As mulheres não podem nem sair na rua.
Vai ser interessante. Vai ser interessante.
Legal, bom, como o Gustavo já comentou agora há pouco, tivemos vários estilos diferentes aí de rock and roll representados aqui no programa, mas ficou faltando uma pitada de música tradicional irlandesa, né, aqui no cardápio, e é por isso que a gente vai fechar essa edição com Whiskey in the Jar, que vem a ser uma das canções folclóricas irlandesas mais conhecidas e executadas de todos os tempos, e que vem sendo regravada por bandas e por diversos artistas desde a década de 50, tendo recebido uma notoriedade maior, no entanto, quando foi registrada pela The Dubliners, que é uma banda folk muito famosa por aí, né, cuja versão justamente é que a gente vai detonar por aqui. Essa mesma faixa foi gravada mais tarde pelo próprio Thin Lizzy nos anos 70, fez grande sucesso com Metallica na década de 90, né, uma versão mais pesada, faturou até um Grammy, se eu não me engano, em 99, com um prêmio para melhor desempenho de hard rock. Vejam vocês aí que interessante, uma canção tradicional irlandesa, folclórica, sendo premiada com a versão de uma banda de thrash metal norte-americana muitos anos depois. Isso é super curioso, né?
Isso é muito legal. Mas essa versão da The Dubliners também é maravilhosa, né, o André e Leandro? Tem uma levada folk realmente sensacional. E tem uma estátua, de um músico da The Dubliners também aí, salvo engano, na Harrow Street, não é isso?
Então, foi uma que a gente foi lá, Leandro, agora?
Eu acho que foi. Foi uma das fotos que a gente tirou. Se não me engano, foi a primeira foto.
Foi a primeira, né?
Eu acho que foi.
Vocês tiraram a foto lá, né? Eu confesso que eu não sei nem o nome, eu só vi porque chamou a atenção, eu, né, achei primeiro que fosse o...
Agora eu me lembrei aqui, cara, durante a Olimpíada, naquela invasão dos irlandeses, teve uma noite de sexta-feira que a gente estava fazendo o lançamento de uma cerveja e o bar estava lotadaço e, assim, ia ter uns 30, 40 irlandeses, estava muito cheio. E aí eu me lembrei pedi pro Léo Torresini, que era o guitarrista da banda que estava tocando naquele dia, que adorava Thin Lizzy. Eu chamei ele e falei, Léo, pô, rola de vocês tocarem Whiskey in the Jar? Ele falou, pô, claro, eu adoro a música. Meu amigo, foi uma catarse. Assim, logo na primeira estrofe, os irlandeses começaram a cantar, se levantar. Eu olhei aqui, fiquei impressionado. Falei, caramba, cara, que efeito que teve uma música. Né, os caras estavam longe de casa. Não sei, então, realmente, Whiskey in the Jar tem um efeito pros irlandeses, né?
Ó, o nome do cara é Luke Kelly.
Ah, o da foto, da imagem ali, né?
É, Luke Kelly, eu tô ali sentadinho do lado dele lá.
É, mas imagina os caras, pô, num evento no Rio de Janeiro, num bar lá, né? Pô, pra eles, pô, o Brasil é do outro lado do... É depois de Marte, né? Mais ou menos na altura de...
Pois é, 12 horas em viagem.
E depois... os caras escutam Whiskey in the Jar, pô, deve ter sido maravilhoso, né?
Inesquecível, certamente, pra eles.
Sensacional. Bom, então é isso, minha gente. Estamos encerrando o expediente aqui por hoje, né? Fim de papo aí, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Full novinho em folha aqui, inteiramente inédito. Tá falado, eu deixo um abraço aqui pro Serginho, também outro pro Leandro aí, pro André, enfim, nossos convidados de honra aqui de hoje. E a gente vai ficando aí, então, com Whiskey in the Jar, nessa versão sensacional aí, folclórica, né, da The Dubliners, uma banda super importante aí lá do início da história do rock and roll na Irlanda. Eu deixo, claro, um abraço e saudações aí para todo mundo. Até a próxima, galera.
Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.
Valeu, gente. Pessoal. Abração aí, saudações. Valeu, André. Valeu, Leandro.
Valeu.
Satisfação.
Valeu demais, cara.
Saudações.
As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Take stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the loo-loo-la, and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering the loo-loo-la, why call the daddy-o, why call the daddy-o, there's whiskey in the jar. I went into my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering the loo-loo-la, why call the daddy-o, why call the daddy-o, there's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering the loo-loo-la, why call the daddy-o, why call the daddy-o, there's whiskey in the jar. Some take the light in the carriages a-rolling, and others take the light in the Harley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering the doodle-da, why call the daddy-o, why call the daddy-o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Mushering the doodle-da, white fall the daddy-o, white fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Mushering the doodle-da, white fall the daddy-o, white fall the daddy-o, there's whiskey in the jar.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.